Educação, cultura, comunicação, entrevistas, debates e comentários, curiosidade, histórias e muita música. Está entrando no ar o programa Conexão Brasil-Portugal. Olá, rádio ouvintes e internautas da Rádio Freguesia de Belém. Eu sou o Ricardo Coco e começa agora mais um programa Conexão Brasil-Portugal. Brasil e Portugal se encontram na Rádio Freguesia de Belém, a rádio que tem a sua voz. Ninguém educa ninguém. Ninguém educa a si mesmo. Os homens educam-se entre si, mediatizados pelo mundo. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Ninguém ignora tudo. Ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos algumas coisas. E todos nós ignoramos algumas coisas. Por isso, aprendemos sempre. Olá, ouvintes da Rádio Freguesia de Belém. Estamos a iniciar mais um programa Conexão Brasil-Portugal. Estas frases que você acabou de ouvir são do mais célebre educador brasileiro com atuação e reconhecimento internacionais. O grande mestre, patrono da educação brasileira, Paulo Freire. O educador brasileiro Paulo Freire é conhecido principalmente pelo método de alfabetização de adultos que leva o seu nome. Além do mais, desenvolveu um pensamento pedagógico assumidamente sociopolítico, o que faz com que o seu nome seja lembrado em todo o mundo quando se fala em educação. Paulo Freire nasceu em 1921 e faleceu em 1997. Portanto, 2021 é o ano do centenário do seu nascimento. Em toda a sua vida, foi agraciado com cerca de 48 títulos de doutorados honoris causa em universidades brasileiras e em universidades de todo o mundo. É considerado o brasileiro com mais títulos de doutorado honoris causa e é o escritor da terceira obra mais citada em trabalhos de ciências humanas no mundo, o livro Pedagogia do Oprimido. Você conhece o educador Paulo Freire? Já ouviu falar deste brasileiro que é referência em todo o mundo na área da educação? Pois bem, nesta semana e na próxima, no programa Conexão Brasil-Portugal, nós vamos conhecer um pouco mais do mestre educador Paulo Freire. Vamos conhecer as suas principais obras, as suas principais ideias. Vamos entender o impacto do seu pensamento na educação e em outras áreas no Brasil e no mundo. O nosso programa está imperdível. Nos acompanhe, fique com a gente, que o programa Conexão Brasil-Portugal de hoje está só a começar. E no programa Conexão Brasil-Portugal de hoje, é com alegria que recebemos para um bate-papo sobre Paulo Freire, sua vida, suas obras, seu método e sua importância para a educação brasileira e para o mundo, o meu amigo, professor Ivo Dickmann. O Ivo é professor do Programa de Pós-Graduação em Educação e do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da UNO Chapecó, Universidade da cidade de Chapecó, no interior do estado de Santa Catarina, no Brasil. O Ivo é um profundo conhecedor da obra e do pensamento do Paulo Freire. Obrigado, Ivo, por ter aceito o nosso convite para participar do programa Conexão Brasil-Portugal, aqui na Rádio Freguesia de Belém, e levar a conhecimento de todos um pouco da história do patrono da educação brasileira, o educador Paulo Freire. Olá, Ivo!
Obrigado, Ricardo. Obrigado a todos, a todas que nos ouvem. Fico muito feliz de poder falar de Freire, né? Um autor que eu venho estudando, especialmente de 2003 para cá, né? Então já são aí 18 anos lendo, relendo, conhecendo, reinventando o legado freiriano. E eu penso que nunca é demais a gente retomar esse autor, especialmente num tempo difícil que vivemos, tanto no Brasil, né, quanto a nível mundial, mas especialmente a nível Brasil, onde ele vem sofrendo muitos ataques, né, por conta do seu compromisso sociopolítico com a transformação da sociedade, uma sociedade mais justa, mais solidária, mais para todos, para todas. Eu acho que é uma oportunidade única que nós temos aqui de conversar e expandir, né, as nossas ideias para além mar. Fico muito feliz, Ricardo, pelo teu convite, e mais uma vez agradeço por isso, né, por essa oportunidade.
Ivo, o educador Paulo Freire é um dos educadores mais importantes do Brasil e do mundo. Mas mesmo no Brasil, muitos ainda não o conhecem ou não conhecem suas ideias. E isso faz com que muitos tenham alguns preconceitos em relação a ele. Mesmo em Portugal ou em outros países, o Paulo Freire ainda é desconhecido por muitos. Mesmo que a sua obra, Pedagogia do Oprimido, seja a terceira mais citada em trabalhos acadêmicos em todo o mundo. E o Paulo Freire tem uma belíssima história de vida, desde o seu nascimento na cidade do Recife até a sua morte em 1997. Gostaríamos que você contasse a história da vida do educador Paulo Freire, que certamente tem muito a nos ensinar, especialmente nesses tempos difíceis que estamos passando.
Ah, legal. É bem importante conhecer a história dele para a gente entender o que, que ele produziu, tá? O Paulo Freire era um cara assim, extremamente conectado ao seu contexto. Conforme ele ia avançando historicamente no contexto, ele ia também produzindo o seu legado pedagógico. O Paulo Freire nasceu no Nordeste do Brasil, né? Na cidade de Recife. Já na sua infância, ele teve algumas dificuldades grandes. Por exemplo, o pai dele morreu, ele era muito jovenzinho, né? Era um adolescente ainda, né? Ficou só a mãe e os irmãos, né? Com bastante dificuldade financeira. O pai dele era militar, né? Da reserva já. A mãe dele, dona de casa, né? E ele, inclusive, fica um tempo sem estudar por não ter condições de ter, né, escola, ter condições de pagar ou se deslocar para a escola, né? Por um tempo. Mas depois, mais a mãe dele vai atrás e consegue uma bolsa de estudos no Colégio Oswaldo Cruz e ele conclui o que a gente chamaria hoje, talvez, do ginásio, né? Imagina aí, oitava série, o ensino médio na época, né? E ele começa a sua carreira como educador nessa mesma escola, né, logo após terminar o ensino médio, como professor de português. O Paulo Freire diz nos seus livros de memória que ele caminhava da sua casa ao Colégio Oswaldo Cruz conjugando os verbos de memória, como utilizar o C nas palavras e assim por diante. Ou seja, ele era um estudioso de gramática inicialmente, né? E gostava muito do que fazia, né? E aí ele começa a fazer as suas primeiras experiências pedagógicas, o que ele chamou de primeiras experiências docentes, né? Temos que lembrar, né, Ricardo, que nós estamos falando isso da década de 40 para os anos 50, né, no Brasil, né, 1940, 1950. Paulo Freire nasce em 1921, por isso, né, seu centenário, esse ano 2021. Então, era o Freire jovem, ele estava nos anos 30 para os anos 40, né, estudando. E ele toma a decisão de fazer direito na Universidade do Recife, hoje é a Universidade Federal de Pernambuco, né? Por quê? Dizer, mas por que ele não foi fazer pedagogia se ele era um grande educador, né? Porque na época não tinha todos os cursos que nós temos hoje, né? A Universidade do Recife tinha algumas coisas na área das ciências da medicina, algumas coisas das profissões mais liberais, né? E o Paulo Freire acaba indo pro curso de Direito. Ele se forma em Direito e na primeira causa, ele abre um escritório junto com um amigo, na primeira causa ele tem que ir até um dentista para retirar, né, cobrar uma dívida, né, e nessa dívida, assim, ou o dentista pagava a dívida, ou ele teria que retirar alguns equipamentos desse dentista para poder pagar a conta, né, e o dentista diz assim para ele, mas olha, doutor Paulo, se eu te der os equipamentos, né, eu não tô conseguindo pagar as contas com os equipamentos, se você tira os equipamentos, eu não vou conseguir trabalhar, não vou pagar nunca essa conta, né, e ele se dá conta, ele diz assim, pois é, faz sentido o que tu tá me dizendo, e ele volta para casa e diz para Elsa, sua primeira esposa, olha, isso aqui não serve para mim, se ser advogado é fazer isso que eu ia fazer, né, ele já, um profundo sentimento de humanidade, ele dizia, não faz sentido eu gastar minha vida nisso. E a Elsa diz pra ele, Paulo, você é um educador, você tem que trabalhar com educação. E ele recebe o convite pra trabalhar na sequência, vai procurar emprego, obviamente, né, ele recebe um convite pra trabalhar no SESI, né, que tinha uma pessoa responsável, Ricardo, veja que interessante, de conversar com os pais dos meninos, né, dos jovens que estão fazendo curso técnico no SESI para trabalhar na indústria, né, os anos 50, o Brasil fervilhando, né, na industrialização. E ele ficava responsável em conversar com os pais para que os estudantes não desistissem dos cursos técnicos. E ele trabalhava então com os círculos de pais e mestres, como chamavam na época. Conversava com os professores e com os pais. E ali ele faz uma experiência extraordinária. Ele mesmo conta isso, né, ele diz, olha, foi ali naquele momento que eu descobri a diferença entre falar com as pessoas e para as pessoas. E obviamente, né, ele diz, olha, eu precisei adequar a minha linguagem para que eles me entendessem melhor, e eu aprendi que não é de cima para baixo que se dialoga, é no contato com os outros, respeitando o que os outros têm para dizer, né? E aí depois do SESI, ele fica muito tempo no SESI, ele fica de, se eu não estou enganado, de 44 até 52, 53, ou seja, quase 10 anos de SESI. É inclusive um tempo pouco pesquisado na história do Freire, tem algumas dissertações já produzidas, mas é um tempo muito profícuo, né, do amadurecimento do Paulo Freire. E aí depois ele vai, né, tentar uma carreira universitária, né? O Paulo Freire faz um concurso público, né, na época, para a Cátedra de História e Filosofia da Educação, né? Ele já era sempre um estudioso, né? E ele acaba não sendo aprovado nesse concurso. Isso é um dado importante, Ricardo. O Freire mesmo diz, eu perdi a cátedra, mas ganhei a vida. Porque ele, e é importante ressaltar, ele não perde para qualquer pessoa, tá? E a concorrente com ele tinha acabado de voltar da Alemanha e tinha feito doutorado, se eu não estou enganado, com Heidegger. Então, assim, era uma concorrente muito forte, né? E ele acaba tendo na banca dois professores e uma professora. Olha que interessante essa história. Tá no livro da Profinita, Paulo Freire, Uma História de Vida. Ele recebe 9 e 10 dos professores. Nota 9 e nota 10. E a professora da banca dá nota 6 pra ele. E aí, como a outra mulher foi muito bem nas notas também, a média final ele ficou para baixo e acabou perdendo. Só que na época era uma outra dinâmica de concurso público, né? Mesmo perdendo a cátedra, né, de não ir ser professor de História e Filosofia da Educação, ele é convidado pelo reitor da época para trabalhar no serviço de extensão cultural, né? Vamos chamar assim hoje o setor de extensão da universidade, né? E ali ele começa a fazer as primeiras experiências do método, né? Em 1961, ele faz uma experiência bem localizada num centro de educação de base da Vila Olegarinha, onde ele, eu sempre brinco que é uma experiência fracassada, mas uma experiência muito importante, tinha 9 alunos, só 6 terminaram, e se fosse por média, só 3 seriam aprovados. Isso é uma coisa engraçada. Só que ficou muito conhecida naquela época essa experiência, onde ele faz o primeiro movimento de alfabetizar adultos, tomando como ponto de partida a realidade desses adultos. Tá? Na Vila Olegarinha, no Centro de Educação de Base da Vila Olegarinha. E essa experiência fica conhecida, né? Na região do Nordeste, né? Uma região muito de muita efervescência intelectual nos anos 60, de vitória dos primeiros governadores e prefeitos de capitais mais progressistas, né? Miguel Arraes, na época, por exemplo, né? E a partir daí, então, ele é convidado, depois dessa experiência de 61, ele vai em 63 fazer a experiência mais conhecida de todas, da experiência que ele faz, que é a experiência de Angicos, né? Ele vai a Angicos, no Rio Grande do Norte, convidado pelo governador e pelo secretário de educação na época, que era o Calazans Fernandes, fazer a mesma experiência que ele fez lá, localizado na Vila Olegarinha, com 300 a 400 cortadores de cana na cidade de Angicos, que era uma cidade muito pequena, mas era a terra natal do governador do Rio Grande do Norte. E quando o Calazans Fernandes, que era secretário de educação, disse pro governador que tinha uma experiência muito bacana, que o Paulo Freire estava sendo muito reconhecido, ele diz assim: se ele é tão bom assim, então ele tem que fazer lá na minha cidade natal, que é no interior do interior do Rio Grande do Norte. E ele aceita o desafio, né? Ele entra numa Kombi com alguns universitários e vai até Angicos e faz uma experiência de 40 horas, né? As 40 horas de Angicos, que ficou conhecido, onde ele alfabetiza, né, em 30 noites de aula, cerca de 300 a 400 cortadores de cana, que até hoje, né, é uma experiência reconhecida. E aí acontece um movimento muito interessante. Nós estamos falando, Ricardo, de novembro e dezembro de 63, que é o ano anterior ao golpe militar no Brasil, que é abril de 64, né? Então nós estamos falando no finalzinho do ano anterior. Na última hora de Angicos, na formatura dos alfabetizandos, era tão reconhecido o processo que o presidente do Brasil foi a Angicos falar em Angicos para os alfabetizantes que estavam se formando. E estava junto com ele o governador, Aloísio, o Jango, né? O João Goulart, que era o presidente do Brasil na época, depois da renúncia do Jânio Quadros, né? E o ministro do Exército, que era o Médici, né? E que depois virou o primeiro presidente da ditadura militar. E quando terminada a sessão de formatura, onde os alfabetizandos falaram, Paulo Freire falou, o presidente do Brasil falou, o futuro ditador, né, ele é general do exército, né, ele disse: vocês estão criando uma serpente. É, ou seja, ele já tinha previsão de que aquele método, além de alfabetizar, ele também politizava as pessoas. Além de aprender a escrever e ler a palavra, ele também fazia a leitura do mundo. E a leitura do mundo, né, Ricardo, dos anos 60 no Brasil, era uma leitura de desigualdade social. Não que hoje não seja, né? Mas na época muito acirrada, especialmente no Nordeste, onde 80% da população nordestina na época era analfabeta. E isso havia um fundamento, né? As pessoas começavam a descobrir que elas não eram alfabeto porque Deus queria, não era alfabeto porque ela era preguiçosa, era analfabeta porque havia um contexto social que permaneciam analfabetos. E aí o Paulo Freire acaba recebendo o convite do ministro da Educação, que também estava, Paulo de Tarso, estava em Angicos, né? Ele convida o Calazans Fernandes para vir a Brasília criar o Plano Nacional da Alfabetização para reproduzir aquela experiência a nível nacional. E o Calazans Fernandes, depois da fala do general, ele diz: vocês estão malucos, nem pensar que eu vou ir, né? E aí ele diz: bom, então eu vou convidar o Paulo Freire. E o Paulo Freire aceita o convite, né? Ele vai em início de janeiro de 64, ele vem a Brasília e começa a construir o Plano Nacional da Alfabetização, onde tinha uma estratégia de fazer 20 mil círculos de cultura no Brasil inteiro, ou seja, 20 mil turmas de analfabetos do Brasil inteiro se formariam a cada 40 dias. E o Jânio Quadros, o João Goulart, pediu que o Paulo Freire fizesse isso durante 10 rodadas. Seria 6 milhões de pessoas alfabetizadas em um ano no Brasil. Era um plano bastante audacioso, né? E aí, só que ele foi abortado esse plano, né? Então, 1º de abril de 64, tem o golpe militar no Brasil. E o Paulo Freire, uma das primeiras ações, né, do governo militar, é dar fim ao Plano Nacional da Alfabetização. E o Paulo Freire então volta para o Recife, né? Porque ele estava supostamente desempregado, né? Ele volta para o Recife, ele é preso no Recife, né? Por conta do processo, é interrogado por conta disso, porque julgavam o projeto comunista, enfim, um conjunto de outras coisas. E aí, para resumir a história, o Paulo Freire então, na segunda vez que ele é preso, uns amigos alertaram ele: olha, Paulo Freire, tem muita gente sumindo, desaparecendo, morrendo na cadeia, na ditadura militar, é melhor você sair do Brasil, né? Então ele sai do segundo interrogatório e vai até a Embaixada da Bolívia, pede asilo político vai à Bolívia, fica alguns dias, depois fica no Chile por algum tempo, trabalhando no Chile, depois vai a Harvard nos Estados Unidos dar aula, né, num curso de verão, e que era para ficar 10 meses, ele acaba ficando acho que 60 ou 90 dias, e é convidado pelo Conselho Mundial das Igrejas para trabalhar em Genebra, né? Então ele vai a Genebra, e aí tem toda aquela experiência, que aí seria outra fala, né, Ricardo? Que é a experiência africana de Paulo Freire, também dos métodos de alfabetização na África. Em 79, com o início da reabertura, né, asilo político aos exilados brasileiros, Paulo Freire começa a pensar a sua volta ao Brasil. Em 79, veja, tô falando de 64 a 79, são 16 anos de exílio, né? E volta no finalzinho de 79 uma vez para arrumar a casa, e depois em 80 em definitivo, né? E se torna, em vez de voltar a trabalhar na Universidade do Recife, ele acaba aceitando o convite tanto da Unicamp quanto da PUC de São Paulo para ser professor de pós-graduação, não aceitando o convite de Darcy Ribeiro para ser professor na UNB, né, para ficar por São Paulo, né, achou mais estratégico naquela época, e acaba sendo professor no mestrado e doutorado da educação da Unicamp e da PUC, né? Depois se aposenta na Unicamp, por conta que ele era concursado de Universidade Federal, né, por conta dos ajustes, né, burocráticos pós-ditadura, e acaba falecendo, né, como professor em 2 de maio de 1997, né? Paulo Freire tinha um problema cardíaco, né? Provavelmente por conta de que ele foi fumante por muitos anos, né? Então Paulo Freire acaba falecendo, né, do coração em 2 de maio de 97. Resumindo a história, né, sem falar das obras que nós podemos conversar depois.
É uma extensa história que tem o Paulo Freire, né? No trabalho, sim, com a educação, enfim, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. O contexto sociopolítico, ele é muito marcante na vida do Paulo Freire, mas é também muito marcante nas obras e no próprio método, né, Ivo? Que foi um método extremamente revolucionário para a época e que ainda hoje tem extremo impacto, né, em todos os educadores que se propõem a pensar a educação atual. Gostaria que tu falasse um pouco do método pedagógico do Paulo Freire, quais as principais ideias, quais as principais linhas, e método este que é utilizado ainda por muitos educadores mundo afora.
Com certeza, e tem um detalhe importante sobre o método, Ricardo, que é legal a gente falar aqui. Primeiro, não foi só o Paulo Freire que pensou a alfabetização de adultos dos anos 50, tá? Porém, chegou até nós, com certeza, pelo resultado, né? O método de Paulo Freire teve mais, digamos assim, mais divulgação, vamos chamar assim. Em 1954, por aí, a ONU contratou um pesquisador norte-americano chamado William Gray para fazer um apanhado mundial dos métodos de educação de jovens e adultos. Olha que interessante isso. Inclusive está disponível na internet esse material, que é uma revista da Unesco sobre alfabetização de adultos. E o William Gray faz um apanhado assim muito grande, embora o método Paulo Freire não está nesse livro, porque o método Paulo Freire é de 61 para frente, né? Mas, e o Paulo Freire teve acesso a esse documento. A gente sabe que ele leu esse material, tanto que ele cita o William Gray na Pedagogia do Oprimido. Tá? Então, não é assim que Paulo Freire olhou, fez de conta que não viu e fez outra coisa. Não, ele conhecia. Paulo Freire é um estudioso nesse sentido. E por isso que o Paulo Freire recebe, Ricardo, muitas críticas. Ah, Paulo Freire copiou o método Laubach. Paulo Freire copiou não sei o quê. Não, não é que Paulo Freire copiou. Paulo Freire era um pesquisador, um estudioso da educação de jovens e adultos. E ele olhou alguns métodos, achou alguma coisa interessante de alguns deles, mas nenhum dos métodos detalhados pelo William Gray nesse documento da Unesco de 54, e eu tenho ele em inglês, em francês e em espanhol, porque eu fiz uma orientação de dissertação com um aluno meu sobre isso, nenhum deles tem esse cunho político-educativo que tem o método Paulo Freire. Vejamos, Ricardo. Se nós pegar, por exemplo, o método de um educador porto-riquenho dos anos 50, onde ele trabalha assim, ó, uma imagem de um sapato e a palavra separada as sílabas embaixo da palavra, assim, sapato. Você diz, olha aí, ó, Paulo Freire copiou. Só que é muito semelhante às fichas de cultura de Paulo Freire, né? Separar sílabas, botar uma imagem. Agora, a pergunta para o educador porto-riquenho é o seguinte: você discute quem que produz o sapato? Você discute quem que fica com a riqueza da venda do sapato? Você discute o contexto do trabalho de quem faz o sapato? Não. É só um método linguístico. Separa a sílaba e você aprende a palavra sapato, mas não aprende o contexto da produção do sapato. E aí o Paulo Freire avança significativamente. O Paulo Freire, antes de... E outra, é o educador que define a palavra sapato, né, Ricardo? O Paulo Freire faz um movimento diferente. Primeiro, a primeira fase do método é ir ao universo dos sujeitos, que são os educandos. E aí faz o levantamento do universo vocabular. Se a palavra sapato estiver lá, ela vai fazer parte do processo de ensino-aprendizagem. Se não tiver, vai ser outra. Vai ser salário, vai ser vizinho, vai ser tijolo, dependendo do com quem que eu tô falando, do contexto socioeconômico que eu tô inserido, que eu vou educar. Isso faz toda a diferença. A gente não pode nem falar em cópia aqui, porque são coisas muito distintas. Uma coisa é eu sentar na minha sala, né, Ricardo? Ligar o ar-condicionado e definir as palavras que eu vou estudar hoje. Outra coisa é eu ir botar o pé no barro, conversar com as pessoas, estabelecer um universo mínimo e depois, segunda fase, selecionar as palavras mais significativas, que tem mais importância semântica e sintática, que faz com que as pessoas possam falar sobre isso e, ao falar sobre essas palavras, desvelar o mundo que estão inseridas. Isso faz toda a diferença. Que não tinha lá naquele livrinho da Unesco dos anos 50. Né? E que não tinha também no método Laubach, que é considerado o mais próximo, porque o método Laubach é: eu acho que você não sabe escrever, então eu vou bater na tua porta e dizer assim, Ricardo, tu quer aprender a ler e escrever? Tu diz assim, pô, que legal, Ivo, eu quero. Então eu vou te ensinar. Tá, mas eu vou te ensinar, mas eu não vou questionar por que você não estudou até hoje, por que você não sabe ainda ler e escrever. É one for one, eles chamam, né? Um por um. Um ensinando o outro. Mas isso não resolve os problemas do mundo. Isso não resolve o problema da desigualdade social. Isso não gera em você um engajamento para a transformação da sociedade. Então tem uma diferença fundamental aqui no método Paulo Freire, que tá para além do one for one, tá para além de eu estabelecer palavras-chave para ensinar você a ler e escrever. Você precisa ler a palavra, mas também precisa ler o mundo. E isso só tem no método Paulo Freire. E no final do método Paulo Freire tem a problematização da realidade. Além de você aprender a ler e escrever as palavras, você aprende a ler o mundo e pronunciar o mundo. O que que isso significa? Significa que você consegue agora entender o mundo que você está inserido. Poxa, eu não sei ler e escrever. Poxa, eu sou pobre. Poxa, eu sou um trabalhador assalariado. Eu sou da classe trabalhadora. E essas descobertas não tinham nos métodos de alfabetização anterior a Paulo Freire. E foi exatamente por isso que a ditadura militar impediu dele avançar, né? Porque fazia, além da educação e da alfabetização, o que a gente chama de politização ou conscientização, né? Para os nossos amigos de Portugal, consciencialização, né? Então a gente vai entendendo melhor a dinâmica freiriana quando a gente entende que o método Paulo Freire é um processo de educação e de alfabetização lá nos anos 60 e depois avança para uma epistemologia da educação, que é o quê? Uma reflexão sobre o que é o processo pedagógico e sobre o próprio processo de ensino-aprendizagem. Veja, Ricardo, um último dado importante que Paulo Freire descobriu. Quanto mais próximo está o objeto do conhecimento do sujeito, e quando esse objeto do conhecimento e o sujeito estiverem mediatizados pelo mundo concreto, mais fácil é de aprender. Então, eu preciso potencializar, eu como professor universitário, eu preciso potencializar, freirianamente falando, o objeto do conhecimento, os sujeitos que são os meus estudantes, eu que também sou um sujeito aprendente permanentemente, eu preciso mostrar que o conteúdo que eu estou trabalhando faz sentido na vida dessas pessoas. Ele está conectado ao universo onde eles estão inseridos. Por isso, eles vão aprender melhor e vão aprender mais. Para mim, essa é a grande sacada do método Paulo Freire.
Obrigado, professor Ivo, professor da UNU Chapecó, universidade situada no estado de Santa Catarina, no sul brasileiro. Professor Ivo contando um pouco da história pessoal e do método do educador Paulo Freire, patrono da educação brasileira, mas que tem nas suas obras uma contribuição para a educação no mundo inteiro. Por ora, obrigado, Ivo. Na próxima semana, continuaremos o nosso bate-papo com o Ivo Dickmann sobre o educador Paulo Freire. E aí trataremos sobre as suas obras, sobre o impacto do seu pensamento na educação em outras áreas também no Brasil e no mundo. e traremos mais ainda reflexões freirianas para a educação e para as sociedades atuais, aqui no programa Conexão Brasil-Portugal, na sua rádio Freguesia de Belém. Para encerrarmos o programa Conexão Brasil-Portugal de hoje, vamos ouvir um clássico da música nacional brasileira, a música Cidadão, na voz do Zé Ramalho. O sucesso desta música se deve ao fato de a canção trazer uma mensagem importante para a vida do povo brasileiro e, de maneira geral, para todo mundo, e apesar de ter sido escrita na década de 1970, continua bastante atual. A música Cidadão é sobre um homem que trabalha na construção civil e ajudou a construir vários prédios e casas na cidade grande. No entanto, por não ter muitas condições financeiras, ele nem ao menos pode entrar nas obras que fez. A música fala sobre a situação de muitas pessoas ao redor do mundo, que têm seus direitos negados e ainda sofrem muitos preconceitos. Mas fala também de pessoas que não desistem de correr atrás dos seus objetivos. Pessoas que lutam com muita força de vontade e todos os dias por um futuro melhor. Assim, estamos a encerrar mais um episódio do programa Conexão Brasil-Portugal. Eu sou o Ricardo Coco, estive na produção e na apresentação deste programa. E convido a todos e todas para nos acompanhar na próxima semana com mais um programa inédito. Um grande abraço deste amigo de vocês do outro lado do Oceano Atlântico e até a próxima semana.
Vendo aquele edifício, moço, ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição, era quatro condução, duas pra ir, duas pra voltar. Hoje, depois dele pronto, olho pra cima e fico tonto, mas me vem um cidadão e me diz desconfiado, tu tá aí admirado ou tá querendo roubar. Meu domingo tá perdido, vou pra casa entristecido, dá vontade de beber. E pra aumentar o meu tédio, eu nem posso olhar pro prédio que eu ajudei a fazer. Tá vendo aquele colégio, moço? Eu também trabalhei lá. Lá eu quase me arrebento, fiz a massa, pus cimento, ajudei a rebocar. Minha filha inocente vem pra mim toda contente, pai, vou me matricular. Mas me diz um cidadão, criança de pé no chão, aqui não pode estudar. Essa dor doeu mais forte, porque é que eu deixei o norte. Eu me pus a me dizer, lá seca castigava, mas o pouco que eu plantava tinha direito a comer. Tá vendo aquela igreja, moço, onde o padre diz amém? Pus o sino e o badalo, enchi minha mão de calo. Lá eu trabalhei também. Lá foi que valeu a pena. Tem quermesse, tem novena. E o padre me deixa entrar. Foi lá que Cristo me disse: rapaz, deixe de tolice. Não se deixe amedrontar. Fui eu quem criou a terra. Enchi o rio, fiz a serra, não deixei nada faltar. Hoje o homem criou asa, e na maioria das casas eu também não posso entrar. Fui eu quem criou a terra, enchi o rio, fiz a serra, não deixei nada faltar. Hoje o homem criou asas, e na maioria das casas eu também não posso entrar.